Pela ordem, foi o professor. Vou lhe dizer, depois que o senhor falou, a espionagem internacional perdeu o charme e o romantismo, né? A Mata Hari se foi, né? Com a espionagem cibernética, né? O senhor falou, eu queria saber qual é, como a academia brasileira, no caso o senhor é de uma universidade, como é que a academia, a comunidade acadêmica brasileira poderia contribuir nesse campo? Como é que ela está, ou especialmente as públicas, as instituições públicas, o senhor é da UNB, as instituições nossas estão preparadas? E eu fiquei preocupado porque uma das afirmações que o senhor fez, quando o senhor estava falando, o senhor disse que nenhum sistema é seguro, nenhum sistema é totalmente invulnerável, insuscetível de uma violação. E eu lhe pergunto, então, nós temos no Brasil um sistema de eleições com urna eletrônica. E eu quero saber do senhor, como especialista, se esta urna eletrônica é totalmente segura e podemos confiar sempre nela. Já considero um contribu muito colaborador dessa comissão, tivemos juntos sobre a questão da droga e do crack. Na sua avaliação, sobre o cumprimento do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, elaborado por um grupo de trabalho interministerial, que avaliação o senhor faz? Ele permitiu avanços efetivos no combate a esta prática criminosa? Quais deveriam ser as prioridades para o Estado brasileiro em matéria de cooperação internacional voltada para o combate a crimes transnacionais de tráfico de armas, drogas e pessoas? O senhor mencionou também o fato aqui que a fronteira brasileira, são 11 países, é muito maior que a fronteira México-Estados Unidos, que já é grande. Então, eu acho aqui, comparo a um queijo suíço, né, cheio de buracos e furos e muito frágil. Quando debatemos a questão do crack, a própria Polícia Federal reconheceu que se tivesse um efetivo maior e mais recursos, ela poderia dobrar ou triplicar a apreensão de cocaína na região da fronteira. Eu queria saber se o organismo que o senhor representa detém diagnóstico sobre as alterações legislativas necessárias e as proposições já feitas para que sejam prevenidos e reprimidos de maneira eficiente os atos de terrorismo e os ilícitos transnacionais. Quando o senhor esteve aqui para falar sobre isso, o senhor mostrou aqui o mapa de uma alteração muito expressiva em valores e tonelagem, sobre a transferência da droga, que era concentrada a cocaína nos Estados Unidos, o grande mercado consumidor, a zona de produção está na América do Sul, o consumo nos Estados Unidos. E agora a Europa passou a ser uma alternativa. Primeiro, eu lhe pergunto se essa situação se deveu a um, digamos, enfrentamento mais duro dos Estados Unidos em relação ao combate ao tráfico. E se a Europa está mais vulnerável a essa abertura das suas portas ao mercado internacional do tráfico de droga. General José Carlos, na Estratégia de Defesa Nacional, aprovada pelo decreto em 2008, né, decreto 6.703, eu queria, como poderia ser classificada a vulnerabilidade do Estado brasileiro nesse setor, em especial no que diz respeito a eventuais ações terroristas? O raio de ação do Centro de Defesa Cibernética limita-se ao âmbito militar? Caso não abranja o controle cibernético em âmbito civil, há ou haverá alguma forma de comunicação ou intercâmbio entre o Centro de Defesa Cibernética e eventual órgão responsável pela segurança cibernética na área civil? O Centro de Defesa Cibernética tem à sua disposição recursos humanos adequados, em termos de qualificação e número suficiente? E queria também saber do senhor se o senhor confirma uma manifestação sua sobre a possibilidade da contratação de hackers pelo Centro de Defesa Cibernética. Como é que se daria, se é que isso vai acontecer, essa contratação? Porque já que você não pode vencer o inimigo, tem que se unir a ele, né, para fazer o enfrentamento. Parece que essa é uma tática de guerra. E só para terminar aí, como gaúcha, estou falando, no quadro de informações que o senhor fez sobre o workshop que foi realizado, pelo centro. Houve um grupo grande, o senhor até sublinhou o fato de muito interesse de instituições. Eu percorri buscando as gaúchas do meu estado. Só havia a Universidade Federal de Santa Maria. É, então, eu queria saber se, porque lá tem uma unidade militar forte, a Força Aérea está lá, tem um distrito da Força Aérea Brasileira, qual é o motivo que, no caso das universidades do Rio Grande do Sul, um estado que é fronteiriço, portanto, um estado que teria que ter, do ponto de vista estratégico, uma, digamos, uma atenção maior, o que é que está acontecendo? Essas são as minhas questões.
Muito obrigado, Sua Excelência, senadora Ana Amélia, e passo a palavra à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, para as suas indagações.
Obrigado, senador. Do ponto de vista de perguntas, eu creio que estou mais do que contemplado pelas perguntas da senadora Ana Amélia. Mas eu queria fazer alguns comentários, e daí podem surgir perguntas que os próprios palestrantes formularão a partir de minhas considerações. Primeiro, sobre o general José Carlos. Eu creio que ele mostrou com clareza, citando exemplos, de guerras vencidas pela tecnologia. Alguém pode dizer, mas sempre foi assim. A tecnologia do fuzil ganhou a guerra contra as espadas. Mas naquela época, entre pensar a tecnologia e usar o produto, havia uma indústria no meio. A indústria do tanque, a indústria submarina, a indústria do caça, a indústria da bomba, a indústria do fuzil. Agora, a invenção já é a arma. No ataque ou na defesa. É tudo na base do soft, usando hard, que estão à disposição praticamente de todos. Então, nós estamos vendo uma situação que permitiria dizer, senador Collor, que essa mesa aqui podia ter um título, vulnerabilidade. Essa é uma noite de vulnerabilidade, como ela se apresenta diante de nós. E aí, eu tenho a impressão que não há dúvida que a saída está na ciência e na tecnologia. O soldado do futuro não é mais o que puxa o gatilho, é o que conversa com armas inteligentes, que formula armas inteligentes. O soldado é um tecnólogo capaz de saber usar, falando com as armas inteligentes. E aí, pode parecer mania minha, mas não tem saída para a defesa nacional, para reduzir vulnerabilidade, a não ser a educação de base, que leva de ensino superior, que leva a ciência e tecnologia. E creio que nós não estamos fazendo o dever de casa. E aqui me permite fazer uma pequena história, quanto a uma pequena história com base em um dos exemplos que deu o general. O general mostrou aqui no mapa a situação da Geórgia, que foi desarmada, calada, o senhor usou o verbo, achei muito interessante, foi calada e depois as tropas russas entraram. Eu estive na Geórgia. E eu passei uma experiência, Tadocolo, que o senhor talvez ache engraçado ou não, mas é trágica. Eu tive um encontro, senadora Ana Amélia, com o ministro da Educação. E levei um presente que eu considerava fascinante para ele. E levei um artesanato indígena. E dei para ele, dizendo, isso é um artesanato que vem da Amazônia. Conversamos. Ele colocou a mão do lado e disse, eu também tenho um presente para o senhor. Esse é o computador que cada criança da Geórgia tem na escola. E leva para casa. Eu dei um artesanato indígena, ele me deu um computador. Me deu, trouxe. E eu tenho a impressão que eles aprenderam a lição. Perderam a guerra por falta de tecnologia. Eles não vão ganhar da Rússia. Mas pelo menos estão tentando se preparar para não serem surpreendidos. A gente não está da maneira enfática. Por exemplo, agora mesmo o governo faz um fundo para aposentadoria de servidores. O fundo que era necessário, não dava para continuar com aquilo. Mas faz ao mesmo tempo um decreto, que eu penso, para não contratar pessoal concursado. Que não contrate em diversas áreas, tudo bem. Mas tratar igual a contratação de um professor do ITA e de uma outras categorias, que eu não vou sugerir nenhuma, para parecer que estou menosprezando, é jogar contra a segurança. É jogar na vulnerabilização do país. Tinha que fazer uma diferenciação entre contratar pessoas para o sistema de tecnologia do Exército, para as universidades, e contratar para outros setores meios, que não estão ligados a isso. Nós não estamos fazendo o dever de casa por falta de uma visão mais sistêmica do problema que nós enfrentamos. E aí nós cometemos erro no passado. Um país é fruto das escolhas que fez no passado. Nós fizemos a escolha, aí pelos anos 70, de proteger hardware. E começamos a imitar os hardware do exterior. Imitação pura. Não investimos no software, que é o que a Índia fez. O general falou sobre a Índia. Nós não investimos. Aliás, eu creio que o presidente Collor foi quem deu um basta naquilo da lei de informática, que nos amarrava do ponto de vista do hard e não nos libertava do ponto de vista do soft. O hard você imita, mas o soft você baixa ou inventa. E nós temos a tendência de gostar de imitar. Nós não gostamos do desafio do inventar coisas novas. E isso pode nos levar a um excesso de vulnerabilidade. Quanto ao Dr. Mathieson, creio que é assim que se pronuncia, ele falou da outra vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade das drogas, que é uma vulnerabilidade que não provoca morte explodindo a pessoa numa bomba do terrorismo, mas explode aqui dentro da cabeça das pessoas. Uma geração inteira, o senhor mostrou que são jovens, sobretudo, está sendo destruída. 85 bilhões de dólares é mais do que o PIB, eu não consegui entrar aqui, de muitos países. Não consegui entrar de quantos países têm PIB inferior a mais da metade do mundo. Então, nós temos que enfrentar, e mais uma vez a gente cai na velha história. Um processo educacional é o caminho para reduzir, não para conseguir parar o problema da droga. Não só para estar na escola, tem que ser orientado para criar mecanismos que se perceba que a maneira de se realizar existencialmente não é pela droga. Quanto ao professor Jorge Henrique, eu fico muito satisfeito tê-lo aqui. Eu fui o reitor que criou o seu departamento e lembro como foi difícil, porque tivemos de buscar professores da estatística, da matemática e da engenharia elétrica. E a maioria não queria. Não queria sair da matemática, não queria sair da estatística e nem da engenharia elétrica. Aí juntamos, deu certo, está aqui a sua bela apresentação. Mas o senhor usou uma coisa que é muito importante, que as plataformas, muitas plataformas, estão no exterior, por falta de capacidade nossa de tê-las aqui. É como se a gente tivesse os aeroportos lá fora e quiséssemos ganhar guerra contra o país que é dono do aeroporto, de onde saem os vírus que poderão tomar conta dos nossos sistemas. E, finalmente, ao doutor Márcio, eu quero dizer que ele, primeiro, uma bela aula de história, que eu fico muito feliz de ter escutado. Mas, segundo, me deu um arrepio pensando, e quando, além dos fanáticos, nós tivermos psicopatas usando essas armas de, não vou dizer destruição, mas desarticulação em massa. Porque os fanáticos, pelo menos, identificam a tribo deles e fica de olho naquela tribo. Mas psicopata não tem tribo. Ele age sozinho. E um desses pode ter poder, não só, como temos visto aí, de matar 5, 6, 7, 12 pessoas na escola, mas de desarticular a vida de milhões ou bilhões de pessoas. E aqui, apesar da avançada hora, eu quero citar mais uma coisa. Eu vi um desse filme, Planeta dos Macacos, A Origem. O primeiro era a história dos macacos que eram inteligentes e não existiam seres humanos. De repente, chegam hoje numa nave espacial que tinha saído milhares, centenas de milhares de anos antes. Ninguém sabia o que tinha consigo seres humanos. Esse novo mostra. O que aconteceu é que fizeram pesquisas que começaram a desenvolver macacos da inteligência. Mas não se respondia, e como é que sumiram os homens, seres humanos? E aí mostra, a última cena do filme, são grupos de passageiros de aviação chegando no aeroporto de São Francisco, e o painel que mostra os voos começaram a enlouquecer. Eu achei fantástico. O que eu queria dizer? Foi algum problema tecnológico que desarticulou a civilização. Ou seja, começou desarticulando os painéis. Depois ele desarticulou os sistemas de hospitais todos. O hospital não funciona sem computador. sistema de distribuição de alimentos não funciona. Nada funciona hoje sem essa rede que o professor Jorge Henrique mostrou aqui. Isso é um mundo de alta vulnerabilidade. E a única maneira de enfrentar, não é suficiente, mas necessária, é uma revolução na educação, não só no Brasil, mas inclusive mundial. Do jeito que houve o plano Marshall para industrializar, tínhamos que ter um plano Marshall para colocar a criança na escola. Até porque é a maneira de desfanatizar as pessoas, através de uma boa escola, porque a escola ruim termina fanatizando mais. Mas a gente pode criar uma consciência diferente, que respeita os antagonismos, mas sem fanatismos. É isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui, lembrando da preocupação que o senhor levantou, junto com o doutor Márcio, dos mega-eventos. Esses mega-eventos atraem para nós, não a ira, mas atraem para nós a vontade daqueles que querem fazer atos que apareçam. Isso não pode justificar fugirmos dos mega-eventos, não. O Brasil vai crescendo em importância. Aliás, cada vez que eu vim aqui que vejo esse mapa, eu tenho a sensação que o Brasil ficou maior. A sensação que eu tenho é que está ocupando cada vez um espaço maior. Como a Índia, que é bem pequenininha, a gente pensa que é grande, por causa da presença que estamos tendo cada vez mais. Então, não podemos fugir de ter a visita do Papa, Rio mais 20, Copa, Olimpíadas, os jovens...
Federações, a Jornada da Juventude.
Jornada da Juventude... Ter uma posição no Conselho de Segurança, que isso vai atrair para nós também muita raiva quando votarmos contra alguns dos fanáticos, mas não podemos fugir disso. Qual é a saída, então? Desvulnerabilizar, na medida do possível, o país, tanto do ponto de vista das guerras cibernéticas, quanto também das guerras pelas drogas. Essa sua sessão de hoje, a meu ver, contribui bastante para despertar a população que está nos vendo, ou que vai nos ver depois, para o fato de que é preciso estar alerta e é preciso ter um projeto de nação que permita ir além do circunstancial, do conjuntural, do momento e olhar o futuro, cuidando daquilo que é preciso para fazer desse país um país não só grande, mas também um país sem vulnerabilidade, ou pelo menos com uma vulnerabilidade reduzida. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, pelas formulações e indagações feitas, e eu passo a palavra ao general de divisão José Carlos dos Santos, chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, para responder às perguntas feitas por Sua Excelência a senadora Ana Amélia e Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque.
Para responder todas as questões, acho que nós precisaríamos muito tempo. A realidade é que é um conjunto de medidas que foram sendo abordadas aqui durante o nosso painel. Então, são medidas que, sim, envolvem educação, envolvem integração, envolvem desenvolvimento tecnológico. É uma série de fatores muito grande. Eu até, já participando de painéis internacionais, eu me mostrei um otimista. A dependência dos países, dos grupos sociais, dessa tecnologia, dessa rede, está se tornando tão grande que torna o setor cibernético talvez um novo fator de dissuasão para todos. O Richard Clarke, no livro, por exemplo, ele cita que hoje a China tem capacidade técnica de paralisar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é efetivamente um dos países mais dependentes de toda essa infraestrutura de tecnologia da informação e, por isso, um dos mais vulneráveis. No outro lado, temos a Coreia do Norte, quase sem nenhuma vulnerabilidade. Por quê? Ela não tem redes. Então, a resposta a essas perguntas ou as respostas são muito complexas, envolvem uma série de fatores. Mas, de maneira geral, eu acredito que essa dependência de toda a sociedade dessa rede seja, sim, um fator de dissuasão. Eu citei durante a minha apresentação que a sociedade americana discutiu bastante o emprego de uma arma cibernética contra a Líbia. Os Estados Unidos consideraram que não se deveria criar um precedente internacional, e não usou os meios convencionais. E para dissuadir de outra forma, os Estados Unidos têm declarado ao mundo, nas suas pronunciamentos de autoridades do alto escalão, que qualquer ataque cibernético será respondido por ataques cinéticos, ou seja, proporcionais aos danos que aqueles ataques cibernéticos venham a provocar.